mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Agora vou indo.
É, a noite é uma criança ainda, cara?
Eu quero ler essa história do crime perfeito que saiu numa revista. Você sabe que eu sempre me interessei, né?
Eu sei. Olha, eu também tenho gosto de crimes perfeitos, falou? E nesse negócio eu tô por dentro, hein, cara?
Por dentro? Como?
Se eu quisesse, eu podia cometer um crime perfeito.
Ninguém é capaz de cometer um crime perfeito. Eu duvido muito que alguém, por mais inteligente que seja...
Cara, você duvida que eu seja capaz de matar um cara e não acontecer nada, é?
Duvido. Isso não passa de conversa fiada, papo furado.
Peraí, cara. Não vai embora, não. Peraí. Você quer fazer uma aposta comigo?
Papo furado?
Tem medo, é?
Você quer dizer que seria capaz de matar alguém só para ganhar uma aposta?
Olha, eu quero é provar minha teoria, falou? Você vai ser um frouxo se não topar, hein?
Pois eu topo. Agora diga, quem é que você vai matar, hein?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Verdadeiro Motivo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Olha, a porta tá fechada, hein?
Dá lelé, vai se meter em rolo.
Olha, meu chapa. Nos 5 anos que eu passei na Europa, eu pensei muito no assunto, viu? A minha teoria é digna de um gênio. Eu vou precisar da sua ajuda, sabe?
Nunca, nunca. Se você vai se meter em alguma encrenca, não conte comigo, cara.
Quero você apenas para servir de testemunha, a meu favor. Se as coisas não saírem como eu pretendo, falou? Um álibi, entendeu, cara? Um álibi. Eu não posso matar ninguém sem ter um álibi.
Mas quem é que você pretende matar?
Ah, tanto faz, ó, cara. O que interessa é cometer o crime, falou? Você não conhece a minha teoria, não, né? Olha, só existe uma espécie de crime perfeito, cara. Jamais descobrirão um homem que mata apenas pelo prazer de matar, sem ter, assim, qualquer ligação com sua vítima. Você morou?
Agora eu tô ficando com medo dessa sua ideia.
Olha, eu vou matar alguém que eu não conheça, que não tenha nenhuma ligação comigo. Se eu me apanhar em flagrante, nunca mais me pegarão. É ou não é?
Alguém que a gente não conheça.
É, de preferência um sujeito sem família, sem amigos, um vagabundo. Olha, você pode escolher quem será a vítima, hein?
Você falou em vagabundo. Já sei. Por que não o ratazano?
E quem é o ratazano, cara?
Aquele mendigo que mora no barraco, no terreno baldio, em frente à casa de seus pais. Ele vive de esmolas e não tem família, penso eu.
Ótimo, ótimo, é isso aí. A polícia nem vai perder tempo procurando o assassino.
Tá mesmo decidido, Raul? Olha que...
É claro, meu chapa, é claro. Olha aí, eu preciso de alguma coisa que me excite, que me sacude os nervos. Tá resolvido, carinha. Eu vou matar esse mendigo. Foi você quem escolheu, hein?
O que você quer? quer comigo, Raul?
Ué, já esqueceu da aposta que fizemos ontem à noite, cara?
Ah, é mesmo? Não estava pensando mais no assunto. E daí?
E daí que vamos fazer uma visita à Selminha.
Selminha? Ué, você não tinha acabado?
Ah, a Selminha, sem saber, vai me proporcionar o álibi para a compra da faca, né? Não, cara, a transa continua, hein? Só que de outro jeito, né?
Faca? Você falou em faca?
É isso, meu chapa. Facas não fazem barulho, né? Eu vou comprar uma logo mais numa loja da cidade. Ah, é verdade. Eu já conheço o Ratazana. Ontem à noite eu dei uma volta pelo terreno baldio onde ele mora e o vi. Ele mora sozinho e o barraco não tem porta. Como é, cara? Vamos andando?
É. Onde está o seu carão?
No lugar onde é proibido estacionar, né, cara? Que se estivesse zangado comigo.
Ah, sem essa, gatinha. Eu e o Jorge viemos lhe filar um lanche, falou? A gente pode ficar aqui a tarde todinha se você quiser.
A turma saiu, eu tô sozinha em casa.
Ah, melhor ainda. Eu não vou mesmo com a cara dos seus pais.
Fica bem, né? A vizinhança pode reparar.
É, papo furado, meu. A gente não vai sair da sala, não, falou? Quais são, hein?
Deixa eu ver. São 3 horas.
Tá legal. Vamos entrando, hein? O que é nessa casa pra se beber, hein?
Eu vou pegar um refrigerante na geladeira. Tem alguma novidade, Raul? Tá tudo bem?
Ah, tudo legal. Tudo jóia. Dá um beijo, gatinho.
Não, não, Raul. Eu não quero mais nada com você, eu já disse. Somos apenas amigos.
Tá certo. Como tá a sua botoca, hein?
Ah, tá na oficina. Por isso eu não tenho aparecido. Sim, mas eu vou buscar as bebidas, hein?
Obrigado pelos drinks, hein?
Tchau, Jorge. Até logo, Raul.
Ah, eu não sei se logo mais eu vou baixar naquele centro, não. Eu acho que essa noite eu fico em casa vendo televisão, falou?
É pena.
É, mas fica pra amanhã. Eu e o Jorge temos outros programas. Tchau, hein?
Tchau. E vê se toma juízo, hein?
Olha aí, ô cara. Que horas são, hein?
Vamos ver. 6:30.
É isso aí. Vamos então pro carro, hein? Tenho apenas 30 minutos pra mudar de aspecto e comprar faca na cidade. Eu vou cometer o meu crime perfeito. Eu cheguei a tempo, hein?
É verdade, moço. Eu ia fechando a loja nesse momento. O que é que o senhor deseja?
Não, quero uma faca de caixa. É, eu acho que aquela que está ali na vitrine me serve, senhor moço. Aquela ali, ó.
Ele sabe que é uma faca muito boa que o senhor está escolhendo?
É.
Ideal para abrir picadas no mato. É um facão e tanto. E amanhã é domingo, dia de caça, é, mano?
É isso aí. Eu vou pegar uma janta no estado do Rio, sabe?
Sim.
E aquela faca me agradou muito.
Ah.
É, tem uma boa ponte e parece muito afiada, né?
É, sim.
O senhor sabe que pra um caçador é um prazer de sangrar as jantas devagarinho, né? E eu me prezo de ser um bom caçador. A loja ficou crente que eu ia matar uma anta, cara.
Pra onde estamos indo, hein?
Pra minha casa, cara. Hoje o papai tá lá em casa.
E é hoje que você...
É, isso aí. Eu não posso perder a oportunidade, falou. Eu já me informei sobre os hábitos do Ratazana e sei que ele costuma se deitar às 10 horas da noite. Às 11 já deve estar dormindo, cheio de cana na coca.
Ah, vou pra casa, eu não quero ser envolvido.
Isso, cara, você vai comigo lá pra casa, falou. Será o meu álibi, morou?
Olha, vai chover, hein? É melhor fechar a capota do carro.
Mas eu sei que vai chover. Eu vi a previsão do tempo. E por isso mesmo eu vou matar o Ratazana essa noite, cara. E a chuva também ajudará. Eu já me preparei. Ali está a capa de neve.
E eu? O que, que eu faço?
Os velhos estão na sala, viu? Quando o relógio bater 11 horas, você sai do quarto e vai falar com o velho. Falou? Finge que eu continuo aqui em sua companhia. Peça ao coroa para emprestar a TV portátil. Ô, cara, ainda não sacou?
Saquei, Raul. Agora pode ir. Vou ver se não tem ninguém no corredor.
Afastar as suspeitas. Aquela velha precisa se convencer de que eu nunca poderia ser o assassino, né?
Calma, Flor. A Tazana está morta. Você viu quem fez isso?
Eu não sei, não, seu guarda. Eu vinha chegando para pedir uma lata emprestada. Quando eu vi um homem de capacete sair correndo do barraco. Foi ele, seu guarda, foi ele. Mas eu não vi a cara do homem, não.
Olha ao redor, Flor. Teria sido um desses homens aí?
Não, senhor. Não era nenhum deles. Tinha uma capa verde transparente que...
O que aconteceu, hein, seu guarda? Esse ajuntamento todo aí...
Mataram um mendigo no barraco. Eu estou à espera do delegado. Você viu alguma coisa, rapaz?
Não vi não, meu chão. Eu moro ali de frente, naquela casa ali, tá vendo? Eu estava conversando com um amigo quando ouvi os gritos.
Parece que foi um sujeito com uma capa de nylon.
Foi, sim, senhor. E saiu correndo daquele lado ali. A capa era verde.
Ninguém aí viu nada, não? Então vamos andando, vamos abrir a roda aí, vamos abrir a roda.
Olha aí, seu guarda, eu acho que o senhor devia tomar nota das testemunhas, né? Então nós precisamos colaborar, um crime é um crime, né?
Tem razão, rapaz, mas eu sei o que devo fazer. Na começo de conversa, qual é o seu endereço, hein?
Ah, o meu?
Ah, pois não, tá legal. Eu falo pro senhor. Eu moro ali no 123.
Estou engordado, Raul.
Ah,
notícias são poucas, né?
Ah, deviam botar na primeira página, pô. Mas é que ainda não sabem que se trata de um crime perfeito.
Olha, esse jornal aqui é o que fala mais no caso, olha só.
Mas, deixa eu ver, deixa eu ler aqui. Assassinado a faca. A polícia suspeita de outro mendigo. Nenhuma pista. Preso um conhecido marginal de Ipanema. Atazana vivia de esmolas, mas tinha uma fortuna no banco. A velha Florinda, mais conhecida por Flor, fala no assassino Granfina. Desorientada a polícia. O caso vai ser entregue ao Departamento de Polícia Judiciária.
Tô com medo, Raul.
É?
Polícia Judiciária não é mole. Ainda mais se entregarem o caso ao inspetor Santos.
Ah, vem sentar aqui ao meu lado. Estou esperando o Jorge, mas você é sempre bem-vindo, né?
Há 3 dias que eu não vejo você, hein?
A noite que passamos a tarde na sua casa, não é isso? Foi naquela noite que mataram o mendigo, né?
Mataram o mendigo?
Uhum.
Eu, hein? Que história é essa?
Foi um crime perfeito, gatinho. Um golpe de mestre. Meteram a faca num vagabundo que dormia num barraco em frente da minha casa. E a polícia, ó, boiando.
Ah, isso não me interessa. Sabe, eu já confessei a motoca. Quando você quiser, nós podemos ir a São Conrado.
Tô muito afim não, hein, gatinho?
Não?
Tu vai beber, hein?
A Guaraná.
Ô, garçom, o uísque Guaraná, falou?
Pô, Raul, eu tô achando você assim tão diferente, parece excitado.
Salve eles. Tudo legal, Chaminho?
Tudo bem. Oh, cara, pra que tanto jornal?
É, que eu e Raul estamos interessados no jogo de amanhã.
É isso aí.
É verdade que você vai pra Argentina, Jorge?
É, isso aí. Eu tenho que visitar a filial do banco em Buenos Aires. Eu só vou na próxima semana. Por quê?
Tu tá fugindo, né, ô carinha?
Ora, Raul, eu não tenho motivos pra fugir, né?
Escuta, Raul, aquela senhora ali não é a sua mãe?
Ah, ela mesmo. Será que a Vera veio fazer aqui? Ei, mãe, mãe!
Ó, meu filho, ai, se eu sabia que eu encontraria aqui, Raul. Vem até em casa, vai. O seu amigo também pode vir. Aliás, é melhor que ele venha mesmo. Eu creio que...
O que é, mamãe? Calma, o que é? Algum galho, é?
Não, vem os dois. É uma coisa muito séria, Raul. Acabou de chegar à nossa casa o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Ele quer falar com vocês dois.
Precisa se assustar, Raul. Minha visita é meramente rotineira.
Eu não estou assustado, não, inspetor. Eu nunca me assusto, não.
Seu amigo, porém, me parece um pouco assustado.
Eu sou pálido por natureza. Sem grilo, inspetor. Qual é?
Eu creio, Raul, que a senhora, sua mãe, já lhe contou que estamos investigando a morte daquele mendigo.
Ah, sim, 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 eu sei. Eu fui citado como testemunha?
Você não é uma testemunha, embora estivesse no local.
Sim.
O guarda apenas tomou nota do seu nome porque você sugeriu, não foi assim?
É, eu não me lembro mais não, inspetor. Eu só sei que ouvi uns gritos, aí eu fui espiar.
Era o que eu queria saber. Ouvi uns gritos, né?
É, isso aí, é isso aí. Gritos assim de... da velha maluca, aquela velha que estava lá. Aí depois eu soube que era uma tal de Flor. Foi ela que encontrou o corpo, né? Eu e o Jorge estamos aqui nesse quarto assistindo um programa de televisão.
E mesmo com a televisão ligada, ouviram uns gritos?
É, que eu estava na janela, inspetor. O Jorge não ouviu nada, não. Ele ficou assistindo a chatice do programa enquanto eu desci a rua.
Ratazana foi apunhalada às 11 horas. Era essa a hora?
Bom, devia passar uns 2 ou 3 minutos. Mas o senhor não está pensando que eu e o Jorge...
Não, só vou pensar mais tarde, meu filho. Vocês dois estavam aqui às 11 horas, né?
Pode perguntar ao doutor Onésimo, pai de Raul. Eram 11 horas quando ele nos emprestou o aparelho de TV. Ele deve se lembrar.
É, claro que não saímos daqui, né, inspetor? Alguma coisa errada na minha história... Me parece não, hein?
Não, nada errado. Mas eu preciso estudar todas as possibilidades. A velha que encontrou o corpo disse que viu um rapaz com uma capa de nylon verde sair correndo do barraco.
Ah, mas há milhares de pessoas com capas de nylon verde, inspetor. Até eu tenho uma.
Mas você estava sem capa quando falou com o guarda.
É, natural. Eu saí correndo e nem tive tempo de vestir a capa, né? Aliás, a minha roupa também era diferente. Eu só uso roupa esporte, ao passo que o rapaz que matou o mendigo, tá?
Ah, então você viu o rapaz que matou o mendigo? Como sabe que ele usava um terno diferente do seu?
Ah, eu creio que eu li nos jornais, né? É isso aí, eu li nos jornais.
É, é verdade, inspetor. Os jornais publicaram tudo com detalhes.
Vocês estão me ajudando muito. Obrigado, hein? Agora eu gostaria de trocar duas palavras com os pais de Raul.
Preocupada, inspetor.
O seu filho, por acaso, não lhe merece confiança?
Não, não é isso, inspetor. Eu sei que Raul não está envolvido neste crime. Mas o senhor deve imaginar que...
Hoje em dia é um problema domesticar a juventude. Imagino como a senhora se sente. Seu filho parece um pouco... Como direi, um pouco excêntrico, não?
Não, mas sempre procedeu dentro da lei. Ele tem, assim, umas ideias esquisitas, é verdade. Mas nunca...
Apenas pequenas infrações, eu sei. Ele tem um carro, não tem?
Sim, senhor. Um carro esporte que o pai lhe deu há 2 anos. Mas Raul nunca atropelou ninguém.
Apenas por formalidade, madame. Eu tenho que interrogá-la a respeito do que aconteceu nesta casa na noite de sábado, não é?
Sim, sim.
Será que a senhora se lembra?
Claro que eu me lembro. Olha, meu marido estava em casa. Jantamos e ficamos ouvindo música na sala. O Onésimo não gosta de televisão. E diz que os programas estão cada vez piores.
Aquele outro rapaz, o Jorge, também estava aqui?
Sim, senhor. Às vezes Jorge janta conosco. É muito amigo de Raul. Bom, deixa eu ver. Sim, depois do jantar eles foram para o quarto de meu filho e ficaram conversando até as 11 horas. É, 11 horas. Eu ouvi as vozes dos dois. Eu lembro-me que eram exatamente 11 horas, porque Jorge foi falar com meu marido e reparou na hora.
Então foi Jorge quem apareceu na sala?
Foi. Pediu emprestada a televisão portátil e meu marido emprestou. Depois disso, os dois ficaram no quarto, vendo televisão. Depois disso, os dois... Bom, aí eu não sei, porque só no dia seguinte que eu soube do crime.
Muito obrigado, madame. Seu filho, portanto, tem um álibi, né? Espero não ter necessidade de incomodá-lo outra vez. Desculpe, mas a senhora sabe que nós, da polícia, temos que ser um pouco desconfiados.
Salve, chefe. Eu tenho aqui, olha, todos os dados que me pediu a respeito dos dois rapazes.
E então, Jorjão, alguma pista?
Ah, lufas de nada, chefe. Nada liga a Raul ao mendigo assassinado. O senhor está exagerando suas desconfianças, chefe.
Quem é exatamente o mocinho, Raul? E quem é o outro?
Os dois têm ficha na polícia, não, chefe. Raul andou metido numa complicação há 2 anos, quando voltou da Europa. É, ele passou 5 anos fazendo não sei o que na Europa, sabe? Depois ele brigou num bar e foi em cana. Bom, o velho dele é um político influente, abafou o caso. Fora disso, só infrações de tráfego. Agora, que há em alta velocidade, ele guia. Mas ele nunca sofreu um acidente, chefe.
Um dia acaba sofrendo. E Jorge, esse seu xarai?
Bom, não é rico. Trabalha num banco onde é apenas escriturário. Ele frequenta as rodas dos garotões da Zona Sul. É que os amigos é que pagam as despesas. Bom, ele nunca se meteu em briga, né?
Mas é muito nervoso e tem medo de qualquer coisa.
O senhor suspeita dele, é, chefe?
Sim. Apesar da maluquice de Raul, eu suspeitaria mais do Jorge. Mas nenhum dos dois podia ter assaltado o mendigo. Muito menos Jorge, que foi visto pela mãe do colega dele. Não teria tempo material para mudar de roupa. Enfim, ainda nos resta a faca. Ah,
não tem impressões digitais, chefe.
De qualquer maneira, pode fornecer alguma pista. O diabo é que aparentemente não há motivo para a morte do mendigo. Se foi algum dos rapazes, por que razão? Eu não sei, Jorjão. Não sei, não. Tenho a impressão de que estamos diante de um crime perfeito. Ainda se houvesse um motivo... Não?
Passemos à parte final da nossa história de hoje. O verdadeiro motivo.
quero te explicar.
Eu já sei, cara. Tu tá com medo, né?
Eu nunca pensei que a polícia viesse nos interrogar. Você fez mal em dizer àquele guarda que...
Olha, antes você já estava com medo, cara. A sua precipitada viagem a Buenos Aires... Por que tu não me contou, hein?
Eu não estou fugindo, Raul. Me mandaram para lá, de maneira que eu não podia...
Você viaja na semana que vem. Mas antes disso, tudo estará resolvido, falou? As investigações acabam logo. E eles vão desistir de olhar para nós. Eu lhe disse que eu ia cometer um crime perfeito, meu camaradinho.
Você reparou no jeito do inspetor Santos quando me encarou?
É.
E depois o interesse dele em examinar esse quarto, a janela, o corredor... Ele suspeita de nós, Raul.
A função de tiro é suspeitar sempre, cara. Mas no crime perfeito não existem provas, falou? Se você fizer a cretinice de
não
falar...
Não sou alcaguete, eu não vou falar nunca.
Bom, de qualquer jeito, você está envolvido na encrenca, hein, cara? Foi para me proteger que pedi a sua ajuda. Você foi cúmplice. E se eu for preso, você também vai em cana, tá sabendo?
Fale assim, Raul, eu não tenho...
Perigo não, cara. Fica tranquilo. Nada pode me ligar à vítima. Ninguém vai acreditar que um cara cometa um crime sem motivos. Eu não sou louco, sou.
Não sei, Raul, não sei. Às vezes eu tenho minhas dúvidas.
A mamãe também está um bocado preocupada, cara.
Às horas, aquele inspetor deve andar catando provas.
Não há provas, garotão. O meu álibi é perfeito. Você parece mulher, cara. Vamos, vamos. Vamos nos divertir que é melhor. Vamos encontrar a Selminha lá no clube.
Depois do que aconteceu, você ainda tem coragem?
Me divertir? Mas é claro, cara. Ei, sem essa de medo, carinha. Sem essa. Vambora.
Conseguiu a pista da faca, Jorge?
É, eu acho que sim, chefe.
E se eu ler o laudo do perito?
Li.
Nada de importante. Foi aquela faca a arma do crime. O criminoso deve ter usado luvas. Mas o que me interessa é a origem da faca.
Ah, isso eu acho que eu descobri, chefe. Encontrei a origem dela.
A loja onde foi vendida, Jorjão?
Bom, por enquanto eu só localizei a fábrica da faca, né? É uma lâmina paulista. Eu falei com a polícia de São Paulo, chefe. Tiveram na fábrica e descobriram um babado interessante.
E qual é o babado?
Aquela faca, chefe, tem um pequeno defeito no cabo, não tem?
Pois
apenas uma partida de 1000 facas tem aquele defeito de fabricação. 500 delas foram vendidas em São Paulo. E as outras distribuídas pelo resto do Brasil. Veio apenas uma partida para o Rio, chefe.
Uma porção de facas distribuídas por uma porção de lojas, não é?
Não, sem essa, chefe. Vieram todas para a mesma loja. Eu tenho aqui o endereço.
Pois, vamos até lá. Oh, a sorte está do nosso lado. Deus não ia querer que houvesse um crime perfeito, Jorjão.
Pai, pode ser que eu me lembre, sabe?
Aqui está. Tem um defeito no cabo.
Ah, é verdade. Eu recebi uma dúzia dessas facas no mês passado. É. Botei uma na vitrine. Mas eu creio que não vendi nenhuma delas.
Tem certeza? Esta faca só pode ter sido comprada aqui. O defeito...
Ah, sim, é verdade. Agora me lembro, inspetor. Vendi uma, sim. Na semana passada, no sábado. Foi isso. Isso mesmo, no sábado.
No sábado? A que horas?
Bem, a hora eu não me lembro. Mas foi de tarde, sabe? Eu já estava até justamente fechando a loja. Era umas 7 da noite, inspetor. Isso mesmo.
E quem foi o comprador?
Tá, e agora eu não sei. Não tomo nota das vendas à vista, né?
Por acaso não seria um rapaz alto, magro, de blusão esporte?
Pelo contrário. Agora eu estou me lembrando. Era um homem gordo, de óculos. Usava bigode... E estava de terno escuro. E falava de modo engraçado. Até me disse que ia caçar no estado do Rio.
Vamos embora, Jorjão? Essa testemunha de nada adiantou. Em todo caso, muito obrigado, hein, meu senhor.
É, Cesário. Cesário de Almeida da Silva.
Ah,
um seu criado.
Ah, até mais ver, seu Cesário.
É. É, chefe. Pelo menos a gente pudemos livrar a cara dos dois rapazes, né? Nenhum dos dois foi o comprador da faca. Raul, então, Raul é o oposto. Não usa óculos nem bigode e é magro. Isso anda de roupa esporte. É ou não é, chefe?
Exatamente o contrário. Por isso mesmo. Desconfio muito de que o nosso homem seja Raul.
Não.
Se você quisesse se disfarçar, faria assim. Compõe um tipo que fosse exatamente o contrário do seu. É ou não é?
que há, mamãe? O velho já chegou para jantar?
Não veio não. Mas não. Escuta, está aí aquele inspetor de polícia.
Outra vez?
É, ele pode vir quantas vezes quiser, meu. Nós temos todo interesse em colaborar com a polícia e saber em que pé estão as investigações, não é isso? Vamos lá falar com ele, Jorge.
Se você não se importa, eu prefiro ficar aqui. É comigo que ele quer falar.
É isso aí. É melhor você mesmo ficar de fora.
Dá licença, Raul. Não precisa ir ao meu encontro. Aqui estou.
Ah, sim. Entra, inspetor. A casa é sua. Olha, se precisar de mim, estarei lá dentro.
Boa tarde, Jorge. Boa tarde.
Boa tarde.
Ainda tem medo de mim, hein?
Eu nunca tive medo do senhor. Eu não gosto de polícia, só isso.
Nesse caso, você tem mentalidade de criminoso.
Sendo assim, a maior parte da população tem mentalidade de criminoso, né? Ninguém gosta de polícia, inspetor. Mas diga o que deseja.
Trata-se da faca usada na consumação do crime, Raul. Descobrimos o comprador.
Ah, é? Parabéns,
inspetor. É um homem gordo, de óculos e bigodes. Será que você não conhece? Nunca o teria visto rondando o quarteirão?
Eu não presto atenção a quem passa pela rua, não, inspetor. E daí?
A faca foi comprada no sábado à tarde. Onde esteve você no sábado à tarde, Raul?
Eu?
É.
É um tio Jorge aí, ó. A gente passou toda a tarde na casa de uma garota chamada Selminha. Ela é testemunha.
Dois vizinhos também viram Raul e Jorge naquela tarde, inspetor. Chegaram às 3 horas e ficaram aqui até anoitecer.
Teriam saído por volta de 6 horas?
Saí depois disso. Não me lembro bem, mas já era escuro. Devia ser umas 7 horas. Pouco, mais ou menos.
7 horas?
Uhum.
É, então não dava tempo.
Ah, minto. Devia de ser 6:30. Logo depois que eles saíram, eu fechei a porta e o relógio bateu 30. Eu me lembro disso porque a mamãe não estava e eu fui dar corda no relógio.
6:30?
Uhum.
Melhorou um pouco. No entanto, o Raul é bom automobilista. Sim, pode ser.
Raul meteu-se em alguma encrenca?
Não, nada de grave. Ainda não posso acusá-lo de nada sério.
Raul, as voltas com a polícia. Meu Deus, ele é tão esquisito. Ele tem uns ataques nervosos, sabe? Rompi 2 vezes com ele por causa disso. Às vezes ele chega até a babar.
Isso é muito interessante. Raul é mais excêntrico do que eu pensava.
É excêntrico, inspetor?
Raul? Como foi que você entrou?
Ah, pela porta, naturalmente, né? Não tenha medo não, hein, Selminha. O inspetor quer assustá-lo.
Já colhi bastantes indícios contra você, Raul. Portanto, eu sou obrigado a lhe dar voz de prisão.
O quê, inspetor? Ah, o senhor não pode fazer isso.
Posso, sim. Se você é tão inteligente como parece, não terá medo de conversar comigo em meu gabinete.
Ah, é isso aí. Eu não tenho medo de careta mesmo, né? Olha, mas papai vai se aborrecer com o senhor, inspetor. Eu acho que o senhor não sabe com quem está falando,
hein? Sei. Mas acontece que eu também não tenho medo de caretas.
É, o carinha é duro, chefe. E olha que eu apertei ele, é meu gosto, hein? Tá gritando que é um advogado. Esse filhinho de papai, né?
Não caiu em contradição?
Diz que não tem nada a ver com o caso, que não tinha motivo para matar Ratazani, mas isso, mas aquilo. Olha, eu tenho vontade de dar 2 ou 3 telefones e ele vai falar.
Não, nada disso, senhor. Eu lhe recomendei que não apelasse para a violência.
Eu não apelei ainda, chefe. Por isso mesmo ele não cantou,
não,
né?
Não há motivo para o crime. No entanto, tenho quase certeza de que foi Raul quem usou aquela faca. Ele é o assassino, Josão.
O senhor tem certeza, chefe?
Claro. A capa de nylon pertence a Raul. Foi a mãe dele que me entregou. Aqui está. É uma capa transparente, verde. Igual a que a velha Flor viu com o homem que fugiu. A altura do rapaz é a mesma do criminoso. E no carro de Raul encontrei estas almofadas, estes óculos e este bigode postiço.
Nossa.
Com as almofadas ele aumentou o volume do corpo. E com os óculos e o bigode postiço.
É, saquei, chefe. Mas peraí, por quê? Ninguém mata um pobre diabo como o Ratazana só pra matar, né? Tem que haver uma razão, né, chefe?
Uma razão?
É.
Os loucos sempre julgam que têm razão.
Então eu posso levar o cara pro xadrez debaixo de tapa, chefe?
Não, estou pensando em outra coisa, Jorjão. Deixe-o a sós no meu gabinete. E não se preocupe em fechar a janela. Entendeu?
Música. prender o Raul.
Mas por quê? O que foi que meu filho fez?
Sei. Salminha me contou agora mesmo. O inspetor deu-lhe voz de prisão. Acha que foi Raul quem matou o mendigo.
Meu filho não seria capaz? Mas por quê? Por quê?
Telefone para o seu marido. Ele tem influência política. Precisamos evitar que Raul se comprometa. Oh. A polícia sempre pega alguém para bode expiatório. O que a senhora está pensando?
Em nada. Oh, meu Deus. Eu tive um pressentimento horrível. Não, Raul pode ter todos os defeitos, mas... Dr. Rafael garantiu que Raul estava curado.
Raul esteve doente?
Esgotamento nervoso, nada demais. Fez algumas coisas esquisitas e nós o mandamos para a Europa. Estava internado numa clínica particular.
Ah, então ele...
Não. Meu filho não é louco. Mas tem ideias esquisitas. Oh, meu Deus. Ai, se Raul cometeu esse crime. Vamos telefonar para Onésimos, porque ele não vai permitir que nosso filho...
Ouça. Ouvi qualquer coisa no quarto de Raul.
Olá, pessoal. Eu já estou livre, hein? Não se preocupe não, mamãe. Aquele idiota do inspetor deixou uma janela aberta e eu escapei. Eu pensava que eu ia entregar os pontos. Eles enganaram-se. Não me pegarão de novo, não. Não mesmo.
Raul, meu querido, o que aconteceu? Vá, diga a verdade.
Olha aí, desculpe, mãe. Mas fui eu sim, viu? Eu meti a faca no Ratazana para ganhar a aposta que eu fiz com o Jorge. Que eu cometi um crime perfeito, mãe. A polícia não tem provas e nunca terá. Mamãe, o que foi? O que foi?
Veja o que você fez, Raul. Sua mãe desmaiou.
Mamãe. Ô, Jorge, põe lá na cadeira, vai. Ah. A gente não tem tempo a perder. Eles devem estar atrás de mim. Olha, nós vamos fugir para São Paulo, falou? Eu não quero que me mandem de volta para o sanatório. Tudo menos isso,
não,
cara.
Não fugirei com você.
Olha aí, o meu carro está aí na porta, hein? Vambora, cara, vamos dar fora. Ou prefere que eu leve a força? Você vai comigo, hein?
Esse revólver, onde o apanhou?
Ah, põe lá no meu quarto. Eu não vou vender a minha liberdade tão fácil assim, não. Venha antes que eu me aborreça. Vamos, cara, na minha frente, vambora, cara.
Vai devagar, Raul. Você acaba provocando um acidente.
Sou o rei do volante, meu chapa. Há mais de 15 minutos deixamos o carro patrulha para trás.
Cuidado, você passou raspando o poste.
Foi de propósito para assustar. Agora eu vou cortar aquele caminhão. Manja só.
Cuidado,
cara.
Raul, cuidado. Pelo amor de Deus.
Estamos chegando à barreira aí.
Trânsito está impedido, os quatro rodoviários estão engolindo todos os carros.
Vamos atravessar por cima da calçada, cara. Vambora.
Árvore, vamos bater.
Cuidado! O tanque pode explodir!
Vamos ver se estão vivos ainda!
Socorro! Eu estou aqui! Tira esses ferros de cima de mim!
Olha, esse está mais ou menos. Apenas um corte na testa.
Eu não queria fugir. Ele me obrigou de revólver em punho. Ele está louco, completamente louco.
A gente estamos sabendo, mas vamos tirar ele daí de uma vez. Vamos embora. Eu ajudo o garoto. Vamos embora.
Tô legal, hein, palhaço? Tô legal, falou? Pá, tira essas patas de cima de mim.
Quietinho aí, garoto. Ah. Uma padiola, chame a assistência.
Foi uma armadilha, né, inspetor? O senhor sabia que eu ia fugir pela janela e veio me esperar na barreira. Mas nem assim pode provar que fui eu quem matou o Ratazana.
Temos algumas evidências contra você, Raul. Ah. Sei que foi você o assassino, mas não descobri ainda o móvel do crime.
Por isso é que foi o crime perfeito, inspetor. Eu ganhei a aposta, hein? Isso aí, eu matei o velho. Fui eu mesmo. Mas o senhor não pode provar nada. Jorge agora deve estar convencido, né?
Sim, eu estou. Mas as suas pernas...
Eu sei, cara, eu sei. Minhas pernas estão quebradas, eu estou sabendo. Tanto faz, meu chato. Eu ia voltar mesmo para o sanatório. Sou biruta, sabia?
Thank you.
jamais poderá andar.
Talvez seja mais feliz que você, Jorge. Ele está internado, mas você irá para a penitenciária.
Eu?
É.
Não, eu não fui cúmplice. Apenas ajudei a estabelecer um álibi.
Raul não tinha motivos para matar aquele mendigo. E por isso não o matou.
Não matou? Não foi Raul? Mas...
Eu sei que não foi ele. Sei que foi você.
Eu não saí da casa de Raul. Eu nunca poderia materialmente...
Eu sei, eu sei. Mas não é criminoso apenas aquele que pratica o crime. Também o é aquele que planeja e obriga outra pessoa a executá-lo. Todos os crimes têm um motivo, rapaz. E este também teve. O motivo foi o interesse. E é você o verdadeiro culpado, embora tenha sido Raul o executante. Você é o verdadeiro assassino.
Mentira! Que interesse eu tinha em...
Você trabalha num banco, mas eu não sabia que era o mesmo banco em que o velho Catanzano depositava suas economias. Todos os jornais disseram que o mendigo era rico. E era realmente. Embora os seus depósitos bancários não estejam mais no banco em que você trabalha. Você roubou o dinheiro do velho e convenceu Raul a assassiná-lo para que o roubo nunca fosse descoberto. Aproveitou-se da psicose de seu amigo para fazer uma aposta com ele e indicou-lhe a vítima que desejava eliminar. E Raul, sem saber, matou-o para servir seus interesses. Não é verdade?
É verdade, inspetor. Eu não sei como foi que descobriu tão depressa. Eu ia passar as férias em Buenos Aires com dinheiro. Mas agora...
Agora vai para o xadrez. Seu amigo, com toda a sua loucura, não deixava de ter razão. Pode haver um crime perfeito, mas só um crime realmente sem motivos. E este teve o seu. O verdadeiro motivo não foi a aposta, e sim o seu desejo de encobrir o roubo. Foi esse o verdadeiro motivo.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Verdadeiro Motivo. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Paulo Silva, Raul; Wilson Marcos, Jorge; Carmen Sheila, Selma; Oswaldo Elias, o Cesário; Jorge Moreira, mendigo; Célia de Castro, Flor; Laio Júnior, um guarda; Amélia Ferreira, mãe; José Valuzzi, o Jorgeão; Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. Contra-regra, Jorge Moreira. Controle técnico, de Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.